União Europeia à Ucrânia. O senhor fala da Ucrânia, mas está aliado com aqueles que combatem a ajuda ao povo ucraniano, que combate o invasor russo. O senhor é um colaborador de Putin através da colaboração de Orbán. Senhor deputado, o senhor é uma fraude política. E deixe-me dizer, porque é que foi visitar Orbán?
Senhor deputado Hugo Soares, faz favor. Senhores deputados, o Sr. Deputado Gustavo, o Sr. Deputado Henrique Brilhante Dias, o Sr. Deputado André Ventura, estamos num debate democrático e, como estamos num debate democrático, temos de nos ouvir uns aos outros e com certeza que se espera que outros digam coisas que nós não gostamos e assim é natural. Portanto, Sr. Deputado Hugo Soares, faz favor para um pedido de esclarecimento. Deputado Eurico Brilhante Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Creio que, em primeiro lugar, está demonstrado à sociedade que o debate de hoje não está bem enquadrado. E, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo, creio que era bem melhor que o Governo se tivesse feito representar pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, porque se fala-se de tudo, menos daquilo que verdadeiramente importa aos portugueses e ao dia-a-dia dos portugueses. Ainda assim, Sr. Deputado André Ventura, quero-lhe fazer justiça dizendo-lhe que o seu deputado começou bem. Como de resto é seu apanágio. O seu deputado começa bem, depois traga tudo. Começou bem quando lembrou ao Partido Comunista Português que nós não vimos esta preocupação do Partido Comunista Português com os efeitos da guerra, com a verdadeira guerra que mais influenciou a vida e a carteira dos portugueses, porque os senhores deputados do Partido Comunista Português não tinham a coragem de condenar a invasão da Ucrânia por parte da Rússia. Essa é que é a grande verdade. E também começou bem quando lembrou ao Partido Socialista que nesta matéria mais vale estar caladinho, porque quando governou chegou sempre tarde aos problemas, demorou muito mais tempo do que o atual governo a tomar medidas e agiu sempre reativamente. E digo-lhe mais, com toda a propriedade, o Partido Socialista, enquanto quis, teve a ganhar dinheiro com o aumento dos preços por força da guerra. Essa é que é a verdade. Mas o Sr. Deputado estragou tudo depois que começou a panagem, dizia-lhe, sem fugir à pergunta. Sr. Deputado, sem vir com aquelas parangonas que pode entrar muito bem no TikTok, mas que na realidade não resulta. Não venha dizer que era combate à corrupção, porque sabe que isso não resultaria. Não venha com ideias peregrinas. O Sr. Deputado acabava com portagens. O Sr. Deputado baixava IVAs. O Sr. Deputado acabava com os impostos. O Sr. Deputado acabava com tudo que era receita do Estado. O IVA descia, os impostos desciam, ninguém pagava portagens. A pergunta é, como é que mantinha estradas? Como é que mantinha o Serviço Nacional de Saúde? Como é que pagava a professores? Como é que pagava a todos os funcionários públicos? Como é que pagava pensionistas? Como é que mantinha as escolas abertas destes estudantes que aqui estão hoje? Essa é que é a grande questão, Sr. Deputado, para a qual o senhor não tem resposta.
Eu tenho que dar a palavra agora ao Sr. Deputado André Ventura para poder prestar o esclarecimento e tem 3 minutos para o efeito, que é em relação a duas. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, eu conheço bem e sei bem que temos na Venezuela uma enorme comunidade de portugueses que eu... Deixe-me lá terminar. Uma enorme comunidade de portugueses que eu saúdo até por uma razão. Sabe porquê? Quem ganhou na Venezuela não foi o PS, foi o Chega que ganhou na Venezuela as eleições. Foi o Chega que ganhou na Venezuela as eleições. Não foi o PS, foi o Chega que ganhou na Venezuela as eleições. Quer legislativas, quer presidenciais, a comunidade da Venezuela sabe uma coisa. Sabe que não devemos estar ao lado de tiranos nem de ditadores que destroem as suas sociedades e as atiram para a miséria. Por isso mesmo, Por isso mesmo, é que nós iríamos sempre acompanhar uma visita às comunidades portuguesas na Venezuela, mas nunca acompanharíamos o que os senhores fizeram, que foi o seu deputado e os líderes do seu partido irem prestar vassalagem a um regime tirano, corrupto e a um regime destruidor das pessoas. Foi isso que foram fazer. Foram prestar vassalagem, vassalagem, e deixe-me dizer-lhe já agora,
Desculpe, são os seus deputados que estão aqui.
Ainda não se calou desde o princípio, não se calou.
Portanto, faz favor de continuar, Sr. Deputado.
Ainda não se calou um segundo. Olha, olha, continua, continua.
Faz favor de continuar.
Mas olha para ali, olha para ali.
Oh, Sr. Presidente, desculpa, não é a nossa, é o PS, não se cala um bocadinho, não se cala um bocadinho.
Faça a volta, Sr. Deputado. Faça a volta, Sr. Deputado.
E por isso...
O tempo parou enquanto estivemos a falar, por isso pode continuar, o tempo teve parado. Faça a volta.
E por isso, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, nós já tínhamos dito que de corrupção nunca levaremos lições do Partido Socialista. Mas também de moralidade política, não. E deixa-me dizer-lhe um bocado sobre... Oh, homem, deixa-me falar um bocado. E já agora sobre fraude política... Oh, homem, sim, é homem, não é? Não é mulher, que eu saiba. Que eu saiba, não é mulher. Que eu saiba. Que eu saiba. Que eu saiba. Nem quero saber. Nem quero saber. Nem quero saber. Mas nem quero saber. Mas deixa-me dizer-lhe que se houver aqui fraude política... É ao partido de Mário Soares que teria vergonha de irem para a Venezuela dar a mão a ditadores. Essa é que seria a fraude política. Sr. Deputado Hugo Soares, eu não posso aceitar, desculpe lá, essa história sempre que os portugueses têm é que pagar muito, 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 muito e têm que ficar sempre mal servidos. Não, não. Sr. Deputado, Espanha passou o IVA de 21%. Para 10%. A única coisa que eu lhe digo...
Senhores deputados. O tempo está parado. Eu acho fantástico para que tenham o coração sempre todos assim junto à boca. Qualquer tema é uma taxa para cima, uma taxa para baixo, parece logo que é a coisa mais dinâmica, terrível, que estamos a discutir na nossa democracia. Um imposto deixa 1% e dá, por amor de Deus. Por amor de Deus. Guardem energia para outras coisas importantes. Há mais vida para lá do Parlamento. Vamos lá, Sr. Deputado. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Desculpe ter interrompido o pensamento. Mas estávamos a discutir a política fiscal, etc. Pode ter mais tempo a seguir, se quiser. Obrigado. Está esclarecido. Muito obrigado. Vamos.
Senhor Presidente, é uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos.
É uma verdadeira interpelação à mesa, de certeza.
Senhor Presidente, eu acho que o debate político, foi por isso que eu consumi 2 minutos do tempo do Partido Socialista neste debate, para fazer uma pergunta. E o Sr. Deputado André Ventura não respondeu à pergunta. Eu perguntei porque é que tinha ido à Polónia
não.
Falar com Orbán.
Vamos tirar... Não, por aí não. Por aí não. Por aí não. Cortei-lhe o meu. Não, por aí não. O Sr. Deputado sabe que é a doutrina consuetudinária neste Parlamento. Não podemos obrigar um Sr. Deputado ou a responder conforme aquilo que cada um quer ouvir. Isso não. Portanto, vamos andar em frente. Sr. Deputado Filipe de Sousa, JPP, para uma intervenção. Os senhores deputados que estão em trânsito, vai...
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Há momentos em que os números deixam de ser estatística e passam a ser vidas reais. Esse momento é agora. E hoje, Portugal, milhares de famílias passam imensas dificuldades e fazem das tripas coração para pagar as suas contas. Contas do supermercado, desligam o aquecimento antes do tempo, adiam os cuidados de saúde e vivem diariamente numa pressão constante e numa profunda agonia. E isso acontece na grande maioria a quem trabalha, a quem cumpre, a quem faz tudo certo e mesmo assim não consegue chegar ao fim do mês. Mas essas dificuldades não se ficam pelas famílias. Elas atingem também as nossas pequenas e médias empresas, que são o verdadeiro motor da nossa economia. Empresas que enfrentam aumentos brutais dos custos de energia, das matérias-primas e do financiamento. Empresas que sustentam empregos, que sustentam famílias. E quando essas empresas são empurradas para o limite, o risco deixa de ser apenas económico e passa a ser social. Vivemos hoje um contexto internacional particularmente instável. A escalada de tensão no Médio Oriente, envolvendo Irão, os Estados Unidos e Israel, bem como a invasão da Ucrânia pela Rússia, não são conflitos distantes, mas têm impactos diretos nas nossas economias, na segurança energética e na estabilidade global. Neste cenário, o papel dos Estados-membros da União Europeia é absolutamente decisivo. A Europa não pode ficar apenas como um espectador. Tem de se afirmar como um bloco coeso, capaz de defender a paz, a estabilidade e os seus interesses estratégicos. E isso implica coordenação política, diplomacia ativa e uma resposta comum que reduza a nossa vulnerabilidade a choques externos, desde logo ao nível da energia, dos mercados e da segurança. Portugal, enquanto Estado-membro, deve estar na linha da frente dessa resposta europeia, contribuindo para soluções diplomáticas, reforçando a autonomia estratégica da União e garantindo que as decisões tomadas em Bruxelas têm como prioridade proteger os nossos cidadãos europeus, incluindo os portugueses. Porque num mundo estável, uma Europa unida não é uma opção, é uma verdadeira necessidade. E o que está em causa é, claro, proteger o rendimento das famílias e preservar o emprego. E isso vai exigir uma resposta política à altura, imediata, eficaz e justa. Por isso, é preciso cortar, acima de tudo, para compensar o investimento, o desperdício do Estado. Rever estruturas redundantes, combater a fraude e garantir, acima de tudo, justiça fiscal. Porque governar, como já foi referido anteriormente, não é apenas gerir números, é fazer escolhas e, neste momento, a escolha tem de ser clara, que é estar ao lado das famílias e das empresas. Um país que não protege quem trabalha e quem produz está a comprometer o seu próprio futuro. Eu, pessoalmente, estarei sempre ao lado das famílias e farei sempre essa escolha. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hugo Costa, do Partido Socialista, para uma intervenção, se achar.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. A escalada de conflito do Médio Oriente representa naturalmente um problema geopolítico de grande dimensão, mas o seu impacto económico já começa a sentir-se de forma muito concreta na vida das pessoas. E ao Governo compete responder. Desde o início do conflito, o preço dos combustíveis aumentou de forma significativa. O gasóleo subiu cerca de 40 cêntimos por litro, e a gasolina, cerca de 22 cêntimos por litro em Portugal. Sabemos bem o que isso significa. Quando a energia sobe, sobe o custo de viver. O aumento do preço dos combustíveis tem impacto direto nos transportes, na produção, na distribuição e, inevitavelmente, nos bens essenciais. Para milhares de famílias portuguesas, o impacto já começa a sentir-se no dia-a-dia. Colocar combustível no automóvel, pagar transportes, mercadorias, produzir alimentos ou garantir o funcionamento de uma pequena empresa está a tornar-se progressivamente mais caro e mais difícil. Não podemos ignorar o efeito em cadeia. Portugal já viveu tempos semelhantes e sabemos que quando o Estado não atua atempadamente, quem paga a fatura são sempre os mesmos, as famílias e as pequenas empresas. Por isso, em tempos excepcionais, são exigidas respostas excepcionais. Desde logo, é fundamental garantir que a subida dos preços internacionais dos combustíveis não se traduz no aumento da carga fiscal sobre os portugueses. O princípio da neutralidade fiscal.